Audiobook grátis apresenta e A Regeneração Social. Era num dos extremos da cidade, em bairro dos mais pinturescos, e por entre as ruínas dos ranchos da outrora florescente Fazenda do Medeiros, que se erguia, no seu estilo singelo, a confortante casa de vivenda da grande chácara que o Marçal Pedreira encontrara chamando-se Aurora, ao adquiri-la para sua morada. Achava-se ela situada em local donde a vista abrangia fartamente o antigo e amplo domínio do senhor da Quinta do Marajá, com a sua fonte de cristalina água entregue à serventia pública. Em posição elevada, na perspectiva, a pequena ermida da Santa da Festividade Tradicional, com as suas duas torres muito alvas, ao lado do casario pomposo, extremado pelo belíssimo palacete do Pororoca, residência do solitário Antístite, ainda abatido do acervo sofrer oriundo da campanha que lhe movera o órgão dos interesses da sociedade moderna à frente, a estátua de mármore branco do mais vultuoso lírico pátrio. Mais além, os negrejados paredões da Casa do Navio e de outras edificações inconclusas, atestando, nas suas ruínas esboroadas, o trabalho frutificante e o zelo empreendedor de Medeiros, nas duas primeiras décadas do século XIX ao nascente, a Gamboa do Mato, a cuja sítio se ia de constante, a cata de salubridade reconfortadora, beneficamente facultada pelas suas altitude e viração ventina mais ao lado, a floresta, onde, de pouco palmilhar o pé humano, parecia silvestre, e se comunicava, pela parte sul, com uma mãe, abrigando a sua secular fonte. Condenada por imperdoável desleixo, a escoamento completo pelo lado norte, bem fronteira, a Vitória, a formosa chácara do solitário poeta do Alá Errante, ostentando alto e extenso planejamento de gradis de ferro por sobre os muros pintados a vermelhão, paralelos ao vasto tabocal, e guardando ociosamente a variegada coleção de arvoredos frutíferos, encopados e verdejantes espécimens ainda próximo, o edifício da cadeia. De arquitetura banal, em um imenso quadrilátero de altas paredes, cobertas de espesso limo por amontoados invernos. Junte-se a tudo isso, os campos, que da Gamboa se prolongavam na sua arbustaria reverdecente de Boas Noites e João de Pussá, dando pastagem ao gado do Ascanil, tangido por pequenino tenor a desferir pelo bairro afora o seu cantar sonoro e melodioso o braço do anil, no vai e vem da maré, aumentando e diminuindo a munificência das ilhotas, aqui e ali, mal escondendo o areal das praias do Calhau e do Araçagi em morros alvinitentes Nazaré, com a sua capelinha carinhosamente festejada. Ressaltando todo um alvor de santidade a porção de bancos de areia e pequenas coroas seguintarias da Minerva e os igarapés. Zigue-zagueando em direções várias, e teremos o empolgante panorama que da aurora impressionava admiravelmente a vista do observador. Era o mesmo sempre o brilho, fosse a luz pura da manhã nascente, ou ao sol crescente, no zênite, ou ainda pelo crepúsculo vespertino, quando, as bandadas, garças, na sua alvura do gesso, e guarás, todos tingidos de rubro, pipiando alacres e ariscos, num esbater meticuloso e rápido de asas descrevendo curvas, ora alongadas ora curtas, contornavam os ares, mais acima, parecendo perto das nuvens, mais abaixo, tocando a flor de água, tornavam da faina cotidiana ao seu poiso. Aos ninhos nas seribeiras entigueadas e no mangal florido e reverdecente. Marçal Pedreira era o proprietário único dessa chácara de edificação confortável e cuidadosamente higiênica. O enorme terreno lateral mais oque, pelos fundos da casa, se estendia a perder de vista, tinham, no seu cultivamento esmerado, o produto da inteligência e amor à terra roteada de um descendente, em linha direta, de antigos e abastados lavradores da região do majestoso Itapecuru, certo em que maiormente se cultivara na época de florescer riquíssimo da lavoura. A fatalidade caíra célere nos seus maiores, morrendo prematuramente todos. De modo que o Marçal foi crescendo senhor de uma herança cada vez mais amontoada e garantidora de futuro despreocupado e ocioso a tão ilustre rebento dos não menos ilustres Pedreiras. Órfão de pai e mãe quando ainda não atingira a adolescência, passara pelas compressoras mãos de um tutor bastante apegado ao dinheiro e, até certo ponto, à causa da ignorância. Daí o ter sido a emancipação para o Marçal, como ele sempre narrava, uma coisa de pouca monta, se alcançar a maioridade, nada de mais lhe fizeram dando-lhe a posse do que de direito a se pertencia. Marçal crã alto, elegante. O rosto levemente moreno e o nariz fino acusavam as mesmas linhas corretas dos Pedreiras nesse descendente, cuja cabeça principiava a grisalhar. entrara na vida pública e social, alistando-se eleitor no Partido Liberal e recebendo as mãos de uma matrona, também órfã de pai e mãe, sem eira nem beira e que, pelos janeiros carregados nos costados, poderia servir-lhe de mãe. Ao fim de um ano enviuvava, ficando-lhe desse matrimônio de 12 meses uma filha, a Cornélia, que passou a receber os cuidados de remotos parentes da finada, surgidos a quando se realizou o enlace. Da política, nada almejava o independente Marçal, que se mostrava de satisfação plena com a patente de capitão da Guarda Nacional, por ele de constante apregoada, e oriunda de uma dedicação extremosa que lhe votava o Carlos Ribeiro, chefe do partido a que se filiara, agremiação aliás sempre abraçada por todos os pedreiras seus antecessores. O seu apaixonamento pelas ideias do partido em que militava orgulhosamente, ele o apregoava sempre, com lisura, não ia a ponto de negar as grandes conquistas amplamente liberais que para o pais lograra fazer o partido adverso, o conservador. Daí a sua admiração por Eusébio de Queiroz, o abolicionista do tráfego dos escravizados. Pelo primeiro Rio Branco, o excelso paladino da lei do ventre livre, que desbravou o caminho à abolição integral e, finalmente, por João Alfredo, o chefe de gabinete a quem coube a glória de coroar triunfantemente o grandioso movimento nacional. Enviuvando aos 30 anos de idade, o Marçal recebera o golpe corajosamente, como mais uma fatalidade a acrescer as muitíssimas que de remotas eras vinham pesando sobre o tronco genealógico daquela abastada família de lavradores itapecuruenses e de que ele era o penúltimo rebento, pois contava a Cornélia como a única herdeira dos seus bens de raiz e imóveis. Não se quisera desfazer da Aurora, a vida principalmente pela salubridade do local onde situada, e provida, como ia sendo, dia a dia, de beneficências múltiplas, redundando em admirável conforto, que a tornava de maior valia. Prosseguiu o nobre capitão no cultivo esmerado das ubérrimas terras dominadas pela espaçosa e invejável casa de vivenda. As enxadas e foices arroteavam o solo em vigorosa continuidade. Ali, no vasto terreno da quinta, mantinha-se em frescura verdejante e cheirosa hortaliça, que medrava em canteiros e mais canteiros simetricamente dispostos, sem falar na extensa plantação de agrião, que vegetava pelo refrescar ininterrupto das águas a correrem do regato vindo de nascente muito distante. Ao lado sul da Aurora, ocupando enorme área de terreno, era baixa, onde, além de altas e esguias juçareiras pojadas de cachos, por entre lequeadas palmeiras de buriti, no ciciar agudo e cantante das suas ramagens, medrava no seu verdor marinho o capinzal, diariamente decepado aos feixes pelo serrote relinchante. As rendas, do capinzal da baixa e da horta, custeavam folgadamente os zeladores do pomar e os horteleiros, cuidadosos cultivadores das terras. Ficava a casa de vivenda da formosa chácara a uns 20 e tantos metros do portão principal da entrada. E nessa distância corria um caramanchel, alatada, por onde esgalhavam, havia anos, maracujazeiros, cuja ramificação se entrelaçava cobrindo até as cimalhas da morada. O solo, debaixo desse caramanchel, era de ladrilho, tendo bancos de madeira fixados lateralmente. Nesse local, enfrentando e ladeando a casa de vivenda, era que sussurrava, com vivacidade, um arvoredo frondoso, resaltando altamente lindo na sua disposição combinada. As frutas pendiam dos galhos num sazonado cheiroso e cobiçante. Pés de abricó e abacate, esguios e muito altos, e sapotis, em árvores carregadas de tão aromática fruta, brotavam em fartura que, pela grandiosidade, somente se comparava da goiaba e da tangerina, da romã e da pitanga, da manga, produzindo de porfia com o tamarindo, que, aos cofos, ia atulhar o laboratório da botica francesa, para a manipulação da saborosa e reconfortante polpa. E seculares jaqueiras, com o pomo brotando desde o tronco, quase que escondiam, com as suas distendidas e folhudas ramas, os cajueiros floridos. Era frutaria em todas as suas variedades, a ostentar-se na beleza do seu arvoredo farfalhante, a aromatizar salutarmente a aurora. Estabelecera-se em tal delicioso ponto uma roda de conversação noturna e domingueira. Nela se passavam a revista Homens e Coisas Locais, em vivíssimos comentários. Jogava-se o solo, bebericava-se café e, uma vez ou outra, ceava-se o peixe frito com farinha de água, quando não se passava, por súbita resolução, a tomar PRA e uma barrigada farta de melancia. O toque das 9 horas, de vibração sonora e firme, no sino da cadeia, crã o aviso de constante para a debanda dos causeurs. Apenas nas noites lunares era que a prosa e o solo se manifestavam mais demoradamente. Marçal Pedreira tinha ali, na quinta, todas as noites e aos domingos, à luz do dia, este pessoal conversador, o Landerico Antunes, oficial mecânico na usina do Raposo, sempre paurador e sempre pensando de acordo com o Marçal, embora se saísse uma por outra vez com os arremedos de ideias socialistas, oriundas de leituras que, apesar de pouco assimiladas, o habilitavam suficientemente a poder afirmar, uma vez por outra, que a questão social nascera com a humanidade e tem provocado, em todos os tempos, reivindicações mais ou menos violentas. O Romualdo Nogueira, amanuense aposentado da administração dos Correios e agora escriturário da Fábrica Gamboa, de construção a concluir-se o Camilo Souza e o Augusto Fonseca, mecânicos do mesmo estabelecimento fabril. Ia também partilhar da prosa o Jovino Carneiro, acadêmico de Direito, estacionado na terceira série do curso, havia 6 anos, depois de passar 5 no Recife, a dissipar sem dó as mesadas, sem nenhum progresso nos estudos, até que a família, por uma provocação decisiva de refreamento, lhes cortou de vez. O terceiro anista morava em Unia República próxima à Aurora e preferia, na sua ociosidade latente, o cavaco e o solo da quinta do Marçal a uma reconciliação com a família, que lhe dera por seca a teta. Apenas tratara de promover a sua maioridade, metendo às algibeiras alguns cobres, e pôs-se a aguardar, com resignação plácida e atilada, melhores dias para ir concluir o curso. Alguns pauradores mais, sem assiduidade notada, incorporavam-se ao cavaco noturno da quinta. Era então ainda comentário vivo, na chacara, como por toda parte, a longa e interminável série de festas de que fora teatro a cidade de La Ravardiere no ano da graça dos 38, que se passara todo envolvido em interminável apoteose. Religiosos foram os festejos em multiplicidade perene, salientando-se, no seu esplendor máximo e brilhantismo desusado, as procissões saídas da Sé, de INS da Victoria, promovida pelos libertos a 13 de maio e que se não tazia desde a época do regressar triunfante do 36. De voluntários da Pátria dos Campos Paraguaios, e a do Corpo de Deus, ao reboar das salvas das belonaves da divisão da esquadra então ancorada no porto, sob o comando do chefe Eduardo Wandenkolk. Esse pompear majestoso estendia-se às festas semiprofanas de Santo Antônio, por devoção particular. O glorioso taumaturgo português, cognominado Hora dos Cozinheiros, Hora da Palma ou da Gruta, recebia, naquele ano festeiro, mais trombonescas e prolongadas as litanias em seu louvor desferidas. Profanas, puramente desligadas do cerimonial litúrgico, foram as passeiatas repetidas além de mês, numa ovação unânime aos grandiosos vultos da campanha da extinção de elemento servil, desde Isabel, a Redentora, até ao José Maranhense e outros pioneiros do clube artístico abolicionista, que celebravam entre lauréis e lofas o triunfo da sua missão gloriosamente benéfica. E essa porção de festas consecutivas derem seja ao Marçal Pedreira envergar, por mais de uma vez, a sua farda galoada de oficial da briosa milícia, de cuja patente muito se ufanava ele. No baile de estrondo, da elite social, em honra da oficialidade da esquadra Wandenkolk, tivera Marçal o exultante prazer de fazer arrastar a sua espada virgem de batalhas pelos vastos salões do palacete Correia Leal, e ombrear alfano com o príncipe de Pedro Augusto de Sache. Também o Marçal exibira o seu luzido uniforme nos salões do munificente baile com que os bancos e as associações comercial e agrícola se demonstraram para todos sempre gratas ao presidente Beltrão, no seu curto período administrativo, todo de reais proveito aos acatados elementos representados por aquelas instituições. O capitão Pedreira bem que se exteriorizara na época de tanto deslumbramento, a cata de outras relações porventura ainda não cultivadas, a busca de ver o nome nas colunas dos cotidianos da província, que esse era um dos seus fracos. E assim se mantinha relacionado sempre, até mesmo com famílias de intransigentes adversários políticos, que o apreciavam pela caráter adamantino e pelas virtudes raras. Terminada a prolongada apoteose aos da cruzada abolicionista, cuidou-se de dar impulsionamento ao progresso da província, que ficava bem desprovida de braços laboriosos e a contemplar, submissa, a latente transformação em taperas de uma infinidade de fazendas e engenhos de grandeza até então afigurada em Marcecivel. não havia roda ou conciliábulo de comerciantes ou lavradores onde se não mostrasse quão apreensiva era a situação econômica presente comparada com a do passado, para o qual se entoavam hinos e teciam loas. O comércio provinciano, comentava-se, que em tempos remotos atingira notável grau de prosperidade, destacando-se, pela importância, no seio das demais circunscrições imperiais, vinha de certa época para cá definhando, caindo em preocupadora estagnação, oriunda de múltiplas causas. Intermediária outrora das suas vizinhas do Pará, Piauí e Ceará, no comércio com os países estrangeiros, a província teve de sentir cruelmente a sua fama comercial ir declinando, desde que aquelas começaram a comunicar-se, por via direta, com os portos europeus, onde passavam a prover-se dos produtos com que dantes supriam o seu mercado pela praça maranhense. Posteriormente surgiram, com arrocho, as dificuldades com teve de lutar, provenientes dos enormes compromissos contraídos a quando da guerra norte-americana e em que, por causa do elevado preço a que atingiram o algodão e outros produtos, parecia tudo prosperar, nadar parapemando em mansuetude de mar de rofas fim da guerra e volvidas as coisas ao estado normal, viu-se o comércio tremendamente embaraçado nas suas transações, dolorosíssima situação a que chegou por haver tomado como permanente tal estado de coisas, fictício por completo e que, necessariamente, teria de modificar-se, era o bastante cessar o motivo que o fizera nascer. E, então, esse mesmo comércio provinciano, como meio único de remediar os males originados do erro em que havia caído, teve de retrair-se nas suas operações, para assim lograr o restabelecimento do seu equilíbrio financeiro e manter o crédito com as praças estrangeiras. Disso procedia a aparente apatia e o abatimento que nele se notava, no momento, embora na exportação se não houvesse dado avultada diferença. A promulgação da Lei Áurea, que redimia os cativos, deixara a lavoura bem desfalcada, não de braços apenas, mas de capitais, igualmente. E o ato que celebrizou o gabinete João Alfredo e que, com a imperiosa vontade de Isabel, veio selar gloriosamente essa campanha entusiástica que de há muito era trabalhada, na imprensa e na tribuna, principalmente, abalou imenso trabalho ruralismo eram o algodão e a cana-de-açúcar a cultura que se dedicara preferentemente à província, desprezando outros ramos da indústria de cultivo facílimo em solo tão prodigiosamente ubérrimo, cuja eficácia vinha sendo decantada por incessante trombetear. A carência de braços e a rotina dos processos industriais se evidenciavam ainda mais palpáveis e concorriam para obstar poderosamente a prosperidade e o desenvolvimento da lavoura em território vastíssimo como o da província. A guerra contra o Paraguai retirara dela para o exército avultado número de braços válidos, ao mesmo tempo que a exportação de escravizados, de há muito praticada em grande escala, privava os estabelecimentos agrícolas desse elemento vital em que até então se apoiava a lavoura local. Os engenhos, Central São Pedro, de Água e Castelo, fundados todos três prescindindo do auxílio do poder central, formavam, entretanto, melhoramentos que, pela sua relevância, não se poderiam desprezar diante o profundo abatimento que afetava as principais indústrias constitutivas da primordial fonte de riqueza. E notável era também o atraso da colonização, reconhecia-se. O próprio cearense, astucioso e ativo, nobre no trato e honrado no trabalho, chegava como que desconfiado, acudindo ao apelo insistente dos públicos poderes, que haviam ido de encontro aos almejos dos agricultores provinciais, providenciando na vinda de retirantes para várias fazendas, no que foram solicitamente secundados pelo presidente Caio Prado, o qual fê-lo seguir da Terra da Luz para sua vizinha, em número que de pronto atingia 14 centenas. Alguma coisa que de proveito se punha em prática era mais com a própria prata caseira. Colônias se iam formando, à margem de rios, à beira de estradas. Assim, Pedreiras, simples povoado marginal do Mearim, constituindo diminuto núcleo, era já empório de comércio com a região sertaneja localizada no seu mais alto ponto. Mais semelhante movimento colonizador fora um rebate falseado. Depressa surgiu a desilusão aos que, porventura, creram na sua eficácia. famílias inteiras de semeadores e cultivadores do solo provinciano abandonavam o plantio do algodão e da cana-de-açúcar e outros produtos de cultivo em menor escala, nas roças e engenhos dos ex-senhores, do dia para a noite desprovidos do seu imprescindível auxílio, e procuravam avidamente a capital, onde sonhavam nadar sem dinheiro pelos estabelecimentos fabris, que, como se propalava por todas as circunscrições do interior, surgiriam por encanto em edificações aceleradas. Vinham sôfregas, atraídas cegamente por um imaginário núcleo centralizador do trabalho fecundo e altamente remuneratório. As cidadãs e vilas mais importantes perdiam subitamente o seu aspecto algo agitado, oriundo do movimento que lhes imprimia o trabalho agrícola. Quedavam-se na tristeza e em emaranhamento tais que se não imaginava até onde iriam, por mais atilados que fossem os vaticínios dos crentes e descrentes de uma era próxima de grandeza e progredir invejavelmente promissores. Os poucos trabalhadores rurais restantes queriam a todo transe transformar-se em urbanos e se predispunham a atirar-se já, com as maiores energias, ao apedrejamento ao passado. Em vez de hinos patrióticos, cantando a obra dos heróis subidos à imortalidade da história, entoavam loas injustificáveis aos que ainda não haviam merecido bastante para igualar aqueles, cujos feitos gloriosos a posteridade não poderia alcumbrar. No estupendo movimento de aparente animação, pela própria praça encabeçado, visando salvar a província do abismo que a ameaçava, e colocá-la na senda do progresso, cujas proporções lhe não faltavam, cogitava-se da fusão dos bancos do Maranhão e comercial em um grande estabelecimento emissor. E outro banco, o hipotecário, realizava já operações sobre o empréstimo à lavoura. A Sociedade Auxiliadora da Lavoura e Indústria, que se organizara 2 anos antes, sob os mais felizes auspícios, como elemento de propaganda mais proveitoso, vinha prestando à causa pública o serviço dos intuitos que presidiram a sua fundação. Solicitar os cuidados da presidência provincial para a muito imperiosa necessidade da abertura de uma estrada de rodagem ligando a Vila de Monção, no Pindaré, à de Imperatriz, no Alto Sertão. E, entre outras múltiplas questões de assunto momentâneo, que procurava salutarmente solver, a prestante sociedade punha em foco a já imensamente debatida da abertura do furo, ou canal do Arapapai, cujas obras jaziam abandonadas desde 1858, insistindo, agora, pela sua realidade, como meio prático e execuível, quer de facilitar o comércio da capital com o do interior, pelas suas principais artérias fluviais, Munim, Itapecuru, Mearim, Pindaré e Grajaú, quer de prover, e sem grandes dispêndios, o melhoramento do porto de S. Luís. Perfilhando, para este caso, a abalizada opinião dos engenheiros ingleses John Arsal e Milnor Roberts. Unânime se manifestava, entre as classes produtoras, principalmente, o desejo de proceder-se, quanto antes, à abertura do canal, como medida imprescindível e de alta monta. E tão intenso se mostrava esse almejo que disse ia ser o furo à vereda pela qual se navegaria a defrontar uma nova Jerusalém. Os vapores e barcos à vela da navegação interior, a mais extensa e ativa no país, depois da do Amazonas, poderosamente auxiliada pelas marés, que no rio se fazem sentir, durante a estiagem, para dentro do litoral até 30 milhas, ficariam agora, pelo estabelecimento do novo canal, indenes dos perigos a que se expunham, não somente a pavorosa passagem do Boqueirão, mas ainda ao seguirem o canal que dá acesso à Barra do Bacanga. Assim, ao mesmo tempo que volvia as vistas para o urgente problema da ligação das águas bacanguenses às do Rio dos Cachorros, a Sociedade Auxiliadora da Lavoura e Indústria, em gestos pasmatórios, atirava-se decisiva a outros cometimentos, alguns bastante arrojados e, pela temeridade, bem duvidosos do êxito, em prol da elevação econômica da terra ateniense. Cabia-lhe, agora, a melindrosa tarefa de aparar certeiro o golpeamento que a abolição, sem indenização, fazia cair penetrantemente sobre os principais fatores da riqueza pública. Havia ela se estreado promissoramente, incorporando a companhia de fiação e tecidos, com fortes capitais, exclusivamente levantados na província. Os prospectos elucidativos, distribuídos a mancheias pelos incorporadores do grande estabelecimento fabril, tentavam irresistivelmente. E, ao demais, a cidade de Caxias, toda ciosa da sua pompa de princesa do sertão, instalara já a fábrica industrial, sob os mais felizes e provocadores augúrios. A cerimônia da inauguração, presidida pelo próprio presidente provincial, no meio dos mais ridentes aplausos de um povo sereno e confiante no seu futuro, assumiu proporções apoteóticas. Por essa época, como que em irritada incerteza, no intimo, pregava-se trombonescamente o progredir da província por um metamorfoseamento súbito e enfitado. Qualquer ideia, por mais impraticável que se evidenciasse, mal era pregoada e logo a se lhe surgirem aplausos de milhares de mãos, que se vermiculavam palmando obsedantemente a sua aceitação franca como medida salvadora de grandiosidade rara. Tão enquistada estava no espírito dos reformadores a preocupação de marchar e marchar, embora para o incognoscível. Os problemas mais obscuros e complicados se afiguravam com clareza bastante nítida aos homens de razão esclarecida e forte que, no momento, se julgavam os guias supremos, os fecundos explanadores de quanto, porventura, importasse no desenvolvimento da terra donde naturais ou aqui, por qualquer circunstância, se tivessem ligado. As vias férreas projetadas tinham agora formal condenação de alguns dirigentes, os quais, arrogando-se de mais práticos, julgavam de maior proveito a sua terra cuidar-se, quanto antes, de conservar, melhorando-os consideravelmente, todos os rios que a banhavam, quer os de maior quer os de menor curso, com a esclarecidíssima ideia de serem as vias de comunicação fluvial as mais convenientes e desafiadoras de toda a concorrência na barateza dos fretes e na tarifa das passagens. De essencialmente agrícola que era, com o crédito de constante reafirmado, no exterior, maximé pelo algodão de fibra mais consistente em toda a produção mundial, passava a província, por dadivosa e gentil fortuna, a ser a Manchester brasileira. E, para comprová-lo, fazia erguer por todos os seus recantos, numa acariciante epopeia inária, a chaminé simbólica do trabalho fabril. E não houve quem se não tentasse diante da regeneração que se badalava em face da nova aurora, anunciada em castelos pirotécnicos de reinar o efeito. Todos os possuidores de dinheiro e joias que de há muito acumulavam na caixa econômica e no Monte Socorro, a modo de combinação adrede, se entregaram de chofre a uma corrida nos dois estabelecimentos, que funcionavam em edifício único. Em nenhum deles, porém, a respectiva casa forte se mostrou surpresa ante a exigência do numerário e das joias. De pronto crão conferidos os juros das cadernetas e os cupons das cautelas, atendendo-se aos retirantes, que reclamavam sofregamente os seus honestos depósitos. E, nas mesmíssimas notas em que saía das tesourarias da Econômica e do Monte, era a dinheirama levada a satisfazer as primeiras chamadas do capital integralizador da nova companhia, em poucos dias coberto. Tão avultado era o número de subscritores de ações, tamanho o empenho em ser possuidor dos títulos da empresa nascitura, que se fizera mister um rateio visando a contemplação de todos pela aguçante incorporação. Depressa adquiria-se todo o vasto planalto da Gamboa do Mato, verificado prestar-se magnificamente a ser nele edificada a primeira fábrica de fiação e tecidos que a cidade capital ia possuir. A engenharia aprestou-se para atacar com afã o erguimento do grandioso edifício. Veio o presidente Bento de Araújo, envergando austero a sua casaca e trazendo as insígnias de conselheiro, bater solene e delicadamente, com fino martelo de prata, na pedra fundamental da construção, estendendo sobre ela a primeira colher da argamassa alicerçadora. E esse cerimonial, revestido de pomposo ruído, continenciado pelo batalhão de linha e recebendo grata saudação, a marcha batida, do corpo de educandos artífices e da milícia urbana, era apoteose ao trabalho, coroada pelo interminável aplaudir da multidão, que ali marulhava rumorejante, espessa. Reinou, de então, um labor incessante e produtivo na edificação, que surgia como por encanto do aceleramento das obras prestes a concluir-se. Chegavam já as grandes caldeiras e as peças dos maquinismos das diversas seções, esmerada manufatura de Rogersons, de Wolverhampton. De Marselha, diretamente, aportava um veleiro conduzindo dezenas de milhares de telhas, engenhoso produto da olaria francesa que, pela preferência, vencia a indústria indígena em toda a linha. Tilintavam já com fragor o entrechocar das ferramentas e o barulho da maquinária, a encherem de um ruído desusado aquelas pinturescas paragens. nos vastíssimos salões, por onde se movimentavam já os 100 primeiros teares instalados, acionados pela máquina Compound, dava-se a derradeira de mão, assim como se aprestava a conclusão dos demais compartimentos da casa, sob cujo abençoado teto se iam abrigar centenares de indivíduos, absorvidos pelo trabalho assegurador da sua honesta subsistência. A companhia, incorporada com o capital de 450 contos, aproveitara-se ainda do barateamento do material de mão de obra para fazer erguer um edifício admirável na solidez e beleza da construção, grandiosa concepção da engenharia provinciana, em uma arquitetura que fascinava admiravelmente. Tentados, talvez, pelo febricitante incremente dado às obras do estabelecimento em conclusão, apareciam outros arrojados empreendedores, que, em resolução quase súbita, incorporavam a fábrica de papel S. Luiz. Todavia, no aceleramento da incorporação não previram a insuficiência do capital para a montagem do novo estabelecimento. Era que a empresa nascente vinha com o brilho da sua estrela visivelmente empanado, surgia com o destino condenado à duração efêmera, malgrado o bafejo de simpatia com que o público a acariciara. As energias dos incorporadores se desatremavam todas, exclusivamente, no monumento cuja construção chegava a término com indizível aceleramento. A indústria têxtil não cederia, por enquanto, lugar a outra de ramo diverso. De um trabalhoso aterro, entre o igarapé do Medeiros e o mangal divisor da Gamboa e do Mamõe, emanou uma ponte com competente escoadouro das águas pluviais e das marés altas. Essa obra, que vinha encurtar a distância aos que quisessem transpor as muradas do terreno em cujo centro se edificara a fábrica, aproximava esta bastante da aurora. Foi por sobre essa ponte, entregue já à serventia pública, que rodou célere a carruagem palaciana conduzindo o conde de Eu, então de passagem pela cidade, na sua excursão através das capitais das províncias nortistas. Gastão de Orleans se mostrara vivamente interessado em assistir à experiência oficial a que se sujeitava a maquinária da nova fiação. E, no interior do edifício, ouvindo o crepitante ruído oriundo do acionamento a centena de teares, batedores e cardas, naquela casa que se batizava para glorificar a indústria indígena, quem sabe se Alteza Imperial, o augusto consorte da Redentora, não via em tal movimento de trabalho pacífico e enobrecedor um poderoso lenitivo às agruras que, momentos antes, lhe haviam causado à alma as injustas manifestações de desagrado de que os liceístas rebeliados o haviam tornado alvo. E a aprazível chácara do nobre capitão Marçal, valorizada agora muito mais com o monumental templo do trabalho ali junto, tendo mais propicia aos seus operários a passagem pela ponte do aterro, acompanhava, por bem carinhoso metamorfoscamento, o progresso do bairro onde situada. Vieram pintores, chefiados pelo Fernando Cruz, lustrar em cor mais atraente e fixa a fachada da casa e o portão principal que lhe dava acesso, colocando-se ao alto desse portal gradeado um mastro para a bandeira. Um riquíssimo mobiliário artístico, cor de nogueira, vinha substituir, na sala de visitas, as obsoletas peças de esmerado taílim angico, com adornos de pau cetim, que ali se ostentavam pesadamente apegadas ao seu estilo colonial. A conclusão do aformoseamento da aurora forneceu ensejo a mais um opíparo ajantarado, dos com que a miúdo vinha o Marçal obsequiando o pessoal amigo. Aqueles que, porventura, o acoimavam de perdulario sorria egoisticamente, deixando-lhes perceber que nenhuma satisfação era obrigado a dar pelo dispêndio do que lhe pertencia, daquilo que era muito seu. E foi picado por várias censuras, oriundas de alguém, que lhe tinha especial ojeriza, que se lhe sugeriu o capricho de um almoço lauto aos causeiros da roda e a outros para quem se abriram todas as portas da quinta, no domingo dos remédios. O dia da tradicional festividade escolhera o nobre capitão para aquela demonstração de carinho e afeto aos que alimentavam tão invejável camaradagem. O Benjamin e o Lourenço haviam sido chamados a operar, como preciosíssimos elementos de aguçante e fino paladar que eram, na culinária indígena. Na fartura opulenta da sua mesa, o Marçal Pedreira, nada tinha, entretanto, de perdulario. O patrimônio herdado nenhum malbaratamento sofria, embora ele bem se pudesse haver criado na mais absoluta independência de uma mocidade dinheirosa, se lhe não impedisse a avareza tutelar, sob cujos ferrenhos laços caíra. Em lugar de honra, estava a mesa Cornélia, toda loira e graciosa, pompeante nos seus 10 anos, toda finura nas suas feições, linda com seus lindos olhos, bela com seus cabelos belos. Educava-se a menina no colégio de Nazaré, onde internada, e era a primeira vez que aparecia à mesa paterna, sentada ao lado dos amigos do progenitor. Estava ali a meiga Cornélia envergando o vestido de colegial, talhado em cambraia branca, simples, com ligeiros bordados, liberto da rendaria e dos folhos atufadores. Como adorno, pendia-lhe do colo um cordão de ouro com crucifixo, artístico e fino produto da ourivesaria portuguesa, e figa de azeviche artisticamente encastoada. O pai, deveras envaidecido com essa interessante menina, na qual se adivinhava, em futuro não muito remoto, uma mulher de formosura estonteadora, não cabia em si de contentamento, em divinal admiração pela filhinha idolatrada. Fitava embevecido, acompanhando-lhe todos os gestos, a beber baboso todas as suas palavras, nas historietas que ela já improvisava pinturescamente e nas anedotas que recontava, com chiste no falar e gentileza no travesso riso. O pedreira não se cansava de proclamar-se feliz. Para o lar, tinha ele, no futuro, aquela criança, que a todos impressionava agradavelmente. Na política, via o seu partido no poder, a dar cartas, com a Câmara dos Deputados Gerais em via de reconhecimento quase unânime, e mais agora ele prelibando o fano aproximar da eleição de senador, para a cadeira de Luiz Antônio, o Visconde de Vieira da Silva, da lista tríplice de cujo pleito imperante, tinha-se já como certo, escolheria outro Visconde, o de Desterro, então a serviço da pátria no estrangeiro, por isso que era ele o candidato de melhor cotação no seu prestigioso partido. E, na afirmativa desse prurido de felicidade política, não ouvidava de bater na tecla de que, graças ao Saraiva, a vontade nacional sairia expressa desse santuário da consciência política que era a urna eleitoral. Terminava o agape, evidenciando o capitão, orgulhosamente, aos amigos comensais esta dupla aventura. Meus amigos, dizia-lhes, isto aqui é a grandeza desta vida, o que todos nós levamos cá do mundo, a família, para consolar a política, para se figurar. Houve um movimento unisono de aprovação franca às palavras do dono da chácara. Da copa chegava o ruído da louça e dos cristais, pratos e copos, a caírem com fragor alegre. Ouvia-se, então, vindo da torre da ermida dos Remédios, o som farfalhante e brônzeo da sinarada, na tocata alegre das 4 horas. Consoladores sinos. Quanto haviam eles cantado sonoros pela apoteose de arrebatamento do povo, no ano anterior, quando a emancipação incondicional dos cativos se promulgou solenemente, como prenúncio grandioso da edificante obra da regeneração social, em um relampejar vivo de suprema e deslumbradora vitória. E sob a verdejante e frondosa pomária flórida, que crescia ao lado do caramanchel, sentavam-se os almoçantes ajantarados, à mesa do solo, embaralhando afoitos as cartas para a partida inicial. Numa bandeja de charão, preciosa relíquia da família Pedreira, chegava fumegante e cheiroso café pospasto, logo avidamente saboreado como excelsior elemento digestivo. A galante Cornélia, trajando na mesma simplicidade, e seguida da governante da casa paterna, uma gorda e ágil mulata cinquentona, saía a visitar pessoas amigas do pedreira, na circunvizinhança. O marçal, esse ficava a presidir, com um sorriso expansivo de serenidade e confiança pairando-lhe nos lábios, o tic-tac das cartas no jogo quasi desinteressado ante o chistoso prosar que o alimentava com a maior vivacidade. Até ali, a aurora, chegavam agora, alternadamente com a sonoridade dos sinos, o ruído da tocata da música, do borborinho da multidão e da assoada infantil, no Largo dos Remédios, desde a ponta do Romeu aos domínios do Medeiros, na expectativa de promissor ressurgimento. Era todo um povo de uma cidade que, a diminuta distância da quinta, se entregava à expansão máxima do folguedo, em um mixto sacrosanto de religião e hosanas à sua história, a que se associavam, em magno triunfo, os tradicionais sinos, tangendo repinicadamente, a alvoroçar a multidão folgazã, exultando-a grandemente, acariciando-lhe a inabalável fé.